Então, para você verificar o que está acontecendo no, na saúde suplementar, nada melhor do que você tirar uma fotografia, vamos dizer assim, do próprio sistema cooperativo. Tá? E isso que o Dr. Márcio colocou aqui é uma realidade. Se a gente verificar, ultimamente o médico ele não vem recebendo aquilo que efetivamente deveria receber. Mas isso daí decorre de uma série de fatores. Eu acho que a culpa ela não está aí tão somente na ANS. Eu acho que não existe aí um único culpado. Quando a gente vê, por exemplo, o aumento dos custos, principalmente aí de órteses, próteses, materiais, aí, medicamentos e tal, tudo isso acaba impactando no custo de um modo geral. E, obviamente, no sistema cooperativo, o que acaba acontecendo? A hora que se aumentam esses custos, na outra ponta o médico acaba pagando essa conta, porque no sistema Unimed, se eu tenho um incremento de custos hospitalares, se eu tenho um incremento no custo de órteses, no custo de medicamentos, obviamente vai sobrar menos para o médico cooperado. Em outros segmentos, a sistemática é um pouco diferente. O médico lá ele é contratado, o hospital ele é contratado também, é credenciado e, obviamente, se eu tenho um aumento desses custos, há uma necessidade de uma negociação generalizada com todos esses prestadores. Nós temos aqui na regulação da assistência à saúde, né, na saúde suplementar, três resoluções que tratam exatamente da contratualização. Uma da contratualização de hospitais, a outra da contratualização de laboratórios, né, SADT, e a outra da contratação de prestadores de serviços, aí, clínicas, que o Dr. Márcio comentou aqui, que é a resolução número 71. Eu acho que nestas três resoluções, a ANS fez o que era possível fazer, estabelecer critérios gerais em termos de contratação com os prestadores. Agora, a ANS ela não pode descer lá e nem deve na minúcia dessa relação entre os prestadores, porque não há previsão legal para isso, há previsão sim para se estabelecer os critérios gerais aí em relação a esses instrumentos contratuais, e a ANS vem exigindo isso daí, e observando, inclusive, as peculiaridades aí dos diversos segmentos de operadoras. Por exemplo, no sistema Unimed, com o médico nós não temos uma relação contratual. A nossa relação ela é institucional, porque o médico, como ele não é contratado, ele é cooperado, a relação dele é disciplinada pelo estatuto social, pelo regimento interno da cooperativa, e é ali que está disciplinado quanto que ele vai ganhar, de que forma, e principalmente em decorrência do balanço da cooperativa. Eu tenho batido aí bastante, e é bom que esteja aqui o secretário, né, de Direito Econômico, mas é a questão do reajuste, quer dizer, não existe milagre neste segmento. Se os reajustes eles são achatados, como foram aí em várias oportunidades, quer dizer, fica difícil, porque de um lado, numa ponta você tem custos crescentes e na outra ponta você tem reajustes aí que não refletem efetivamente o aumento desses custos. Então, doutor Márcio, não tem milagre, quer dizer, nós trabalhamos aí com um segmento que são planos empresariais e planos individuais aí e familiares. Nos planos individuais e familiares, a ANS ela controla os reajustes, certo? E nos planos empresariais, apesar de haver uma livre negociação aí com as empresas, obviamente aquele reajuste autorizado pela ANS, ele acaba de certa forma balizando aí para as próprias empresas. Quando é publicado o índice de aumento da ANS, fica difícil você chegar e reajustar com uma empresa algo diferente daquilo que a ANS está autorizando, certo? Eu tenho a satisfação aqui de ver presente nesta audiência aqui o senador Humberto Costa, que nosso ex-ministro da Saúde, que quando se desenhou esse processo aqui regulatório, na época o senador era deputado federal e participou de todas as comissões, tá, que trabalharam no projeto de lei que depois acabou virando aí a lei 9656. Quer dizer, essa lei hoje, com as suas regulamentações, eu diria que não é o desejável, tem muita coisa ainda para ser aperfeiçoada, mas eu acho que esse trabalho legislativo, né, ele tem a virtude exatamente de contribuir para isso. Eu, numa outra audiência pública que participei aqui há algumas semanas atrás, o doutor Maurício estava presente também, eu falei naquela oportunidade que eu ficava, vamos dizer assim, me sentia gratificado, né, de ver que o Congresso Nacional, pela Lei 9656, ele tinha delegado para a ANS a regulamentação da saúde suplementar no Brasil, mas não tinha abandonado, vamos dizer assim, a saúde suplementar no Brasil, porque eu acho que estas audiências públicas, elas contribuem e muito exatamente para o aperfeiçoamento da saúde suplementar. O doutor Maurício é testemunha, a gente tem contribuído bastante, muitas vezes com críticas aí construtivas dentro desse processo regulatório, mas o sistema Unimed, ele contribui com esse processo desde o início da regulamentação, continua contribuindo, e eu acho que a saúde suplementar no Brasil, ela é de vital importância. Foi colocado pelo doutor Márcio ali, tanto o artigo 196 quanto o 199 da Constituição Federal, onde se estabelece que saúde é um direito de todos e dever do Estado. E no 199, que a assistência à saúde é livre à iniciativa privada. E, obviamente, eu acho que a iniciativa privada está fazendo a sua parte, porque, infelizmente, hoje o Estado não teria condições de cumprir aquilo que está ali no 196. Eu acho que é algo desejável, mas hoje, se os 44 milhões, 45 milhões que estão na saúde suplementar, certo? Saírem da saúde suplementar e forem para o Sistema Único de Saúde, sem dúvida nenhuma nós vamos ter um caos total aí na saúde brasileira. Então, é de suma importância que cada um cumpra aí a sua parte, porque, infelizmente, as necessidades, elas são ilimitadas, mas os recursos são escassos, tanto no sistema público quanto no sistema privado. Agradecendo mais uma vez a atenção dos senhores, é isso que eu tinha para falar no primeiro momento e fico aqui à disposição depois para qualquer questionamento. Obrigado.
Agradeço ao doutor José Cláudio, que neste ato aqui representa o presidente da Unimed do Brasil, doutor Eudes de Freitas. Eu quero apenas fazer uma observação às palavras da vossa senhoria, doutor Cláudio, é de que os reajustes concedidos aos planos de saúde foi na ordem 5 até 6. Todavia, a receita houve um incremento de 13% no ano passado. Significa o quê? De que vocês cresceram em 13%, todavia foi repassado para os profissionais 6% e, por outro lado, apenas para os planos coletivos. Aqueles planos individual não foi contemplado naturalmente com o mesmo atendimento que teria ser feito, ou seja, a diferenciação foi apenas para os planos coletivos. Nesse caso, há uma dicotomia, ou seja, há uma diferença em relação ao que teve de agregou, ou seja, de acréscimo, diante do que foi ofertado aos profissionais, aqueles que prestam serviço aos planos de saúde. Não sei se a vossa senhoria entendeu a minha observação em relação a esses números que o senhor citou. Perfeito.
Seria 13% do total da receita, porque se for do total da receita, aí eu tenho um incremento também do aumento de usuários que teve no ano. Então, eu não sei se esse valor
A receita cresceu 13%. Não significa que... Isso aqui é uma matéria jornalista na imprensa nacional. Não estou dizendo que, óbvio, se teve novas pessoas que estão participando, teria conseguido aumentar. Todavia, aqui fala que incrementou apenas a receita, mas não houve novas adeptos, ou seja, pessoas que foram para o plano de saúde. Eu não sei se essa observação, todavia, essa matéria da imprensa, se de fato retrata também a verdade e a realidade. São números, né, que nós coletamos da imprensa brasileira que divulgou tempos atrás em relação ao incremento da receita. Agora, seria muito fácil crescer 13% com novas pessoas, naturalmente, fazendo adesão ao plano, né? Eu quero conceder a palavra ao doutor José Luiz Danta Mestrinho, diretor de assuntos parlamentares da MBB, que é representante do presidente da Associação Médica Brasileira, MBP Florentino de Araújo Cardoso. Tem 10 minutos para a sua exposição.
Isso. Bom dia, excelência, senador Jaime Campos, o Paulo Davim, o senador Humberto Costa, pelo convite à Associação Médica Brasileira. Na verdade, eu venho aqui para mostrar a relação entre os profissionais médicos e a saúde suplementar. Eu participo, eu sou cirurgião, eu participo como médico tanto na saúde suplementar quanto na saúde pública. E essa visão colocada a respeito da quantidade de se migrarem todos da saúde suplementar para o SUS vai criar um problema muito grave, isso é óbvio. E é por isso que há essa discussão, essa dificuldade na relação entre médicos e operadoras de plano de saúde. A visão associativa da Associação Médica, a visão associativa, é que os planos de saúde interferem no trabalho do médico, remuneram mal e prejudicam a saúde dos pacientes. Tudo para conter custos e manter larga margem de lucros. Então, baseado nessa premissa, dessa visão da Associação Médica, da associativa, nós vemos a interferência dos planos na glosa de procedimentos, indicações terapêuticas, na negação de autorização de consultas, exames, procedimentos e materiais especiais, na restrição a doenças pré-existentes. Eu vou primeiro fazer uma avaliação aqui, depois eu quero passar essa imagem, esses slides, que não está nada contemplado aqui agora. No tempo de internação pré e pós-operatório, nos atos de diagnóstico terapêutico mediante designação de auditores, descredenciamento unilateral dos profissionais, oferta de pacotes com valores pré-fixados, engessando a autonomia do médico e deteriorizando a qualidade do atendimento. Outro aspecto é a contratualização, os médicos firmam um contrato com os convênios, os credenciam como prestadores de serviços de plano de saúde. As operadoras de plano de saúde praticam aumento abusivo das suas mensalidades, prejudicando os cidadãos que compram seus serviços. Não há uma cláusula contratual que promova a revisão dos valores pagos aos prestadores de serviços a despeito do aumento acima da inflação de suas mensalidades. Necessitamos, de fato, de uma data base para reajuste de honorários e regras claras para credenciamento e descredenciamento que deveriam estar explicitados nos contratos que assinamos. A ANS também faz parte dessa situação, uma omissão sistemática prejudicando não somente os profissionais, mas principalmente os pacientes. Afronta a competência legal do órgão. A lei que criou a agência 9.961, em seu artigo 3º, afirma: a ANS tem por finalidade institucional promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde, regulando as operadoras setoriais, inclusive quanto às suas relações com prestadores e consumidores, contribuindo para o desenvolvimento das ações de saúde do país. Há uma crise de identidade da ANS. Se atende ao interesse público ou se atende aos interesses do próprio governo? Quanto ao rol dos procedimentos, o rol da ANS é excludente para assistência médica mínima, obrigatória aos usuários dos planos de saúde. Quanto menor a extensão do rol, mais dificuldades os médicos terão de lançar a mão de recursos diagnósticos e terapêuticos para tratar seus pacientes. As entidades médicas entendem que o rol da ANS contemple cerca de 5.300 procedimentos da CBHPM e seja atualizado pelo menos a cada 2 ou 3 anos. A ANS exclui uma série de procedimentos de altos custos do rol, sem um critério técnico favorecendo o bolso das empresas prestadoras. Há restrições de cobertura de plano, há autorização prévia de procedimentos médicos, são mecanismos administrativos para conter exatamente aquilo que o médico solicita, glosas indevidas, quebra de sigilo profissional do paciente. Essa é uma realidade. Então, a avaliação do plano de saúde foi feita, um estudo pela Associação Paulista de Medicina, que é uma das federadas da Associação Médica, onde foram ouvidos, pode passar, onde foram ouvidos vários médicos para conhecer, volte aí só um pouquinho, para conhecer a opinião dos médicos sobre a atuação dos planos de seguro e saúde. Próximo. A pesquisa quantitativa foi telefônica, por 15 minutos de duração, universo médico do Brasil cadastrado no Conselho Federal de Medicina, credenciados ou conveniados, no mínimo 3 planos ou seguros de saúde atualmente e os últimos 5 anos. Próximo. Isso aqui é amostragem por região, né, do Norte, Nordeste, do Centro-Oeste, Sudeste, Sul. Próximo. Aqui o ranking para identificar a marca, os rankings em cada categoria estudadas, foram realizados testes estatísticos com uma confiança de 95%. Próximo. Perfil da amostra, vamos lá. A maioria foram homens, 64, daqueles 3 mil e poucos, 36 do feminino, a idade média de 46 anos. Próximo. Os profissionais entrevistados concluíram a graduação a média de 21 anos. Então, tinha médicos 22% de 1 a 10 anos de formado, mas a média maior foram os médicos formados entre 21 a 30 anos de idade, que dava uma média de 21 anos. Próximo. Tipo de atendimento realizado, consulta particular. Nesse universo pesquisado, a consulta particular representa 20% e a consulta por meio de plano de seguro de saúde, 80%. Avaliação geral dos planos de seguro de saúde, vamos lá. Próxima. Avaliação geral dos planos de seguro de saúde, a média. O médico trabalha com o plano de seguro de saúde, atribui uma média 5 para as operadoras em escala de 0 a 10. Então, essa é a média de pontuação. Próximo. Avaliação dos planos geral de saúde, de 5%, Norte e Nordeste, representando cada região. Próximo. A média entre os planos que trabalham nos últimos 5 anos, a avaliação média é de 5,4, sendo que 4% atribuíram nota 0 e apenas 2% nota 9 e 10. 4%, 10. Próximo. Avaliação geral, novamente, os médicos que atuam na saúde Sudeste e Centro-Oeste são os mais críticos. Eles têm uma percentual de reclamação acima da média dos outros estados. Próximo. Desempenho das marcas dos planos de saúde. Vamos lá. É objetivo medir a percepção sobre a atuação dos planos de saúde. Os profissionais médicos respondem a perguntas sobre vários aspectos. Todas as respostas para as perguntas dessa etapa foram espontâneas, ou seja, não foram apresentadas opções da resposta ao entrevistado. Em cada uma dessas perguntas, o profissional médico apontava até 3 planos hierarquizando a resposta em primeiro, segundo e terceiro lugar. As respostas sempre foram relacionadas ao plano de seguro de saúde que o profissional médico trabalha ou trabalhou nos últimos 5 anos. Vamos lá, próximo. Então, nesse total do Brasil, esse ranking apresentado e obtido foi paga quem paga pior, são essas empresas. O mais burocrático e o pior plano. Próximo. A síntese por região, Sudeste, Sul, Nordeste, está aqui também especificada com o mesmo critério. Próximo. Principais resultados, por cada região, a situação vai ranqueando cada um dos planos de saúde. Próximo. Isso é da região Sudeste, agora da região Sul, próximo. Da região Nordeste, próximo. Da região Norte, próximo. Centro-Oeste. Você vê que na região Centro-Oeste, aqui no Distrito Federal, a maioria dos planos não é como o do Nordeste, aqui é a Unimed praticamente não tem muita importância. Próximo. Interferência dos planos de seguro e saúde. Então, a percepção sobre interferência dos planos de saúde na autonomia técnica do trabalho médico. Interferência dos planos de saúde. 92% dos médicos acham que os planos de saúde, 92% dos médicos atendem os planos de saúde, afirmam ocorrer interferência das operadoras na autonomia técnica do médico. Próximo. O grau de interferência é uma média de 5,8. Então, em uma escala de 0 a 10, o médico atribui a nota 5,8 para o grau de interferência dos planos de seguro e saúde na autonomia técnica do médico. 8% atribui a nota 10 e no mesmo valor observado para o zero. Grau de interferência do plano de saúde por região. Região Nordeste, interferência geralmente maior. É a mesma coisa, só uma visão maior. Próxima. Próxima. Isso é por região Centro-Oeste. Próxima. Avaliação de interferência dos planos. Autonomia do médico, vamos lá. Eles interferem tempo de internação, período de internação pré-operatório, maior, mais glosas, interfere no número de exames e procedimentos, prescrição de medicamentos de alto custo, relação de doenças pré-existentes e atos diagnósticos e terapêuticos mediante designação de autores. Próximo. Pode passar. Isso é por região. Próximo. 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 Próxima regulamentação. Bom, aqui para opinião sobre portabilidade do usuário do plano de saúde. É positiva tanto para o usuário do plano de saúde como para a classe médica, portabilidade dos planos. Próximo. principais resultados. 8 em cada 10 atendimentos consultórios são provenientes de plano de saúde. Isso é mais ou menos a média que a gente já falou anteriormente. Próximo. Essa é a avaliação da CACI a nível Brasil. Próximo. 90 afirmam que o plano de saúde interfere. Próximo.